agora sim.
E começando mais um Bill e Ted aqui pra vocês, nessa quarta-feira maravilhosa. Estou aqui junto com meu parceiro Márcio Finotti,
Diego Ribeiro e John...
Márcio Finotti. Diego Ribeiro.
E John Wesley, nosso produtor.
Sou eu, está estamos aqui
da
hoje.
Mesa de hosters dessa noite maravilhosa pra
cara,
vocês.
Cara, essa palavra hoster dá um empoderamento, né, cara?
Essa palavra hoster é tipo assim, os caras... Eu imagino os caras mais ou menos medieval, assim.
Como é que é aquela cara... palavra lá do galo lá, cara? É hoster?
É, galo é rooster.
Mas é com R, né?
Ah, não sei, Marcelo.
E geralmente quem canta de galo, né? É rooster.
Canta de rooster?
Sing de rooster.
Cara, o mais importante é o seguinte, é o terceiro podcast nosso.
Terceiro episódio.
Já tem gente ouvindo, já tem gente comentando, né? Bastante.
E isso nos deixa muito felizes, porque, tipo assim, na semana passada a gente tava comentando sobre números, né? Não que número represente alguma coisa, já representando muito. A gente tava comentando de 180 pessoas semana passada.
Sim.
E essa semana a gente tá com 340 pessoas que curtiram a página no Facebook. É uma galera assim que é um... Se for parar pra pensar, é uma galera, né?
É uma galera? Imagina se todo mundo tivesse morrido de corona. Todo mundo tá falando, né?
Olha,
nossa,
ele falando
340
corona,
pessoas morreram de corona.
Se você quer ouvir sobre corona, volta aí um áudio.
Volta dois. É o primeiro, né? Da retrospectiva. Foi.
Ah, sim. É que a gente sempre fala de coronavírus.
Porque, infelizmente, a gente ainda não passou dessa fase de corona.
Eu queria falar uma coisa.
Pode falar, João.
Queria falar sobre o Palmeiras.
Nossa. Semana passada...
Meteram a mão no River.
Semana passada a gente começou com uma vitória de 3-0 do nosso Verdão. E ontem, na terça-feira, foi uma decepção geral. Que o Palmeiras jogou como se tivesse jogado...
Uma pelada.
Uma peladinha.
É. Contra um time forte.
Contra o River Plate.
Contra o River Plate. E o Palmeiras...
E meteram a mão no River.
Não, eu tô perguntando porque, assim, pra mim... Você fala assim, ó, time tal, não sei o quê. Não sei o que, que ele significa no ramo do futebol.
No calendário astrológico. É tipo câncer
e Libras.
Libra? É. Pode crer.
Sim.
Eu sou dinossauro.
Mas fala pra mim, vocês acreditam mesmo que o futebol não é comprado?
Cara...
Dá a opinião de vocês que são torcedores.
Eu acho.
Porque eu não sou um torcedor, eu não melhor, posso eu opinar sobre isso.
Cara, depende, porque... Tipo, rola, a gente vê, por exemplo, o jogador de futebol. Se o cara não tiver um empresário pra dar um, como se diz, um pistolão, né? O cara não vai pra frente.
Mas
eu acredito que pode ser que role uma malinha branca, uma malinha preta aí, né? Pra comprar um resultado.
Mas eu pergunto assim, por exemplo, também. Eu tenho a mesma dúvida com o Márcio. Eu tô acompanhando o Palmeiras agora porque eu nunca acompanhei o Palmeiras, né? Eu nem sabia que o Marcos não era mais o goleiro.
Nossa, faz um tempinho já, hein?
Você era corintiano.
Eu era corintiano.
Você ainda olha o Corinthians como seu time preferido, né? Pode falar.
E você sabe que pra mim o time do Corinthians ainda é o Tevez, o Mascherano, o Dida.
Nossa, faz um tempinho já isso aí, hein, mano?
Faz um tempinho.
Faz um
tempinho. Então, mas falando sério, ô John, quem, por exemplo assim, Copa do Mundo, essas coisas. Será que não rola, tipo assim, um país sorteado pra ganhar, um país que deu uma grana pra FIFA?
Cara, eu não lembro, tá ligado, disso, porque eu era um moleque, mas dizem que a Copa de 2002 deu uma favorecida no Brasil contra a Turquia, no jogo das semifinais, hein? Jogo das semifinais, o juizão deu uma favorecida no Brasil pra chegar à final.
Puxa aí nos vídeos, sabe? Aí, você vai conseguir.
Dá uma olhadinha aí, se eu não tô enganado. Mas teve um ano que meteram a mão no Corinthians, cara. Boca Juniors.
Mas a Globo não falou nada sobre isso, cara. Que absurdo, cara. Cadê o detetive da Globo?
Isso a Globo não mostra.
Só a Globo não mostra.
Esse jargão é conhecido, hein?
Isso a Globo não mostra, você tá ligado?
E vocês estão ligados como começou esse negócio de isso a Globo não mostra, né?
Começou com o Bolsonaro?
Não, não mostrando as coisas.
Não, começou assim... A Globo começou a pedir pra população fazer vídeo sobre a cidade, né? Como que tá a cidade, como é que...
Isso, pra gravar na horizontal.
E grave na horizontal, pra poder ter melhor visualização e tal, não sei o quê. Vocês lembram disso?
Lembro.
Agora vocês estão lembrando.
Lembro.
Eu tenho uma memória muito boa, cara. E aí o que acontecia? A Globo só selecionava as coisas boas. aquilo que realmente ia prejudicar o governante daquela cidade ali, eles não mostravam.
Eles davam uma bela de uma filtrada.
Por isso que ficou aquela conversa assim, isso a Globo não mostra.
Entendi.
Entendeu?
Deixava o cara só falar do asfalto dele que tava zoado e era isso. Por exemplo, o asfalto não é problema tanto assim.
Isso.
Agora um escandalão de corrupção, por exemplo, aqui o prefeito é safado, aqui o prefeito não sei o que tem. A Globo cortava, acho, né?
É, cara.
Eu não sei
aqui qual o prefeito é o contexto, tem ficha suja? Mentira, não tem mais. Corta essa parte aí, produção.
John Wesley.
E só a Globo não mostra.
Nosso prefeito vai ser um futuro convidado pro nosso podcast.
Isso aí. Alô, Pedrinho. Tamo de olho, hein, Pedrinho. Pedrão. Tamo de olho aqui, cara.
O Pedrinho trampa pra nós, não
é
não?
É, o Pedrinho é advogado, né? Um advogado serve o povo ou serve os próprios interesses?
Pedrinho, queremos você aqui.
Vem.
Calma. Se soltaram já? Vocês estão mais calmos? Diego?
Não estamos,
Diego,
cortando
você
nada.
Tá mais calmo?
Eu tô. Pra quem não sabe, hoje foi um dia turbulento, porque quartas-feiras costumam ser turbulentas, assim como foi a quarta-feira que morreu nosso querido Diego Armando Maradona, o cara que inspirou o meu nome. Foi numa quarta-feira triste. Não, mas sacanagem. Eu odeio quarta-feira, velho.
É, você é um cara que toda quarta-feira é quarta-feira de cinzas, né, mano?
Pois é, por que você acha que quarta-feira de cinzas recebeu esse nome?
Porque os caras fumam pra caralho o carnaval inteiro.
Mas por que tem que ser na quarta-feira?
Chega na quarta-feira, todo mundo só tá na cinza, mano.
Não, é tipo assim, o dia que cai o carnaval, o feriado do carnaval é na terça.
É o dia da ressaca. Quarta-feira de cinza não é o último dia do carnaval? Eu não sou um cara muito fã de carnaval. Só fui.
Ô, Marcio, você é carnavalesco, não é não?
Não, cara, eu fui só em dois só. E eu adorei, vou em outros já. Só não posso esse ano porque... Vocês sabem como é que tá a situação aí, né? Mas assim, o ano passado eu garanti que eu ia levar bastante bebida pra eu ficar louco. Pra não lembrar mais.
Você foi Rei Momo, não foi?
Fui, eu emagreci, cara. Eu tinha uns 300 quilos, cara. Ó, se você quiser saber mais sobre como emagrecer rapidamente, arrasta pra cima.
Pesquisa aquele vídeo, como eliminar fezes. É. 15 quilos de fezes, mano. Você já viu, você já viu esse vídeo, cara?
Mas tem tudo isso?
Não, não sei, cara.
É uma 15 quilos de fezes. Senhora,
ser humano tem isso.
É uma senhora que ela gravou um vídeo com vários ingredientes. Ela falou, põe lixia, põe ameixa. Põe querosene.
Põe água de chuca.
E...
Água do quê? Água do quê? O que é água de chuca, mano? Tô por fora. Ah, já sei. Não, mano, sério? Colocou isso
não
também?
Não sei, mas parece uma água de chuca, não, que eu já tenha visto.
Não, entendeu?
É, você é menino santo, eu sei.
Olha, eu vou falar um negócio pra você agora que tá assistindo o podcast.
Não assista.
Que
mais.
A única pessoa séria nesse podcast aqui sou eu, entendeu? Temos o Márcio, que é um comediante nato, e o John, eu? Que é um nonsense.
Ah, eu não tenho filtro.
Sem filtro.
Hoje a gente tá aqui
ai, cara.
Pra falar falar, por exemplo, assim, vocês sabem quem foi a pessoa que mais evacuou nessa vida?
Isso é um recorde?
Isso é um recorde.
Porque 15 quilos pra mim é um absurdo, cara.
Cara, 15 quilos de fezes.
Você já pesou sua merda pra ver quanto você faz por dia?
E se a criança tiver 30 quilos, mano? Metade dela é merda.
Caraca. Nossa,
eu achei que era água.
Isso que 70% da criança é...
Quando o pessoal fala que 70% do nosso corpo é água, tem muita merda aí, cara.
Você é bosta.
Tem muita...
Você foi enganado, cara.
Nós somos um produto com defeito, eu acho, cara.
Mano, 15 quilos de merda, cara.
E depois,
é muita coisa.
Não teve um filósofo que falou isso? Que tipo assim, que o ser humano já nasce zoado, já desde sempre.
E quando fala que também o ser humano é aquilo que ele come?
Caraca, nossa. Mas tipo assim...
Salsicha.
Posso falar pra você?
Engolidor de salsicha.
A Rita Lee, mano, falou uma vez, né? O caviar e o ovo frito, tudo vira bosta. Um dia depois, não me dê as costas. Ela falou, ela tem uma música, né? É, o ovo frito, caviar, não sei o que tem. Tipo, não importa o que você come, tudo vai virar excremento fecal.
Mas é assim, é a vida. É a lei da natureza, né, cara? Tudo é reciclável. A gente não nasceu pra ser imortal. E, inclusive, o Google quer fazer tá fazendo pesquisas pra isso.
Pra reciclar a gente?
Não, pra achar no nosso DNA como faz pra retirar aquele do cromossomo, né? Para retirar essa pequena fraçãozinha do DNA para não envelhecer mais.
Eu vi isso daí também.
Eu vi essa semana. Porque a gente envelhece porque tá no nosso cromossomo, né? Tá no nosso DNA isso. A gente envelhece por isso, entendeu?
Porque tem um cromossomo de envelhecimento.
Não, existe sim um prazo de validade para nós.
Desculpa,
a gente nasceu. Não é ignorância. É assim, a gente nasce e cresce e morre. Essa é a lei natural, certo? Quando eles conseguirem desenvolver e capturar essa célula, ou essa, não sei nem como que chama, né, essa parte do DNA que possa ser retirado.
Essa mitocôndria.
Nem sei o que significa isso. Isso pode ser transformado e o ser humano pode se renovar. Porque a gente, quando é criança, a nossa pele troca com mais facilidade, né? A gente troca a nossa pele todo ano, né? Todo ano. A gente não é igual a cobra, que troca de uma vez. Mas a gente, regularmente, a gente vai trocando a pele, os cabelos, as unhas, tudo. Tudo é reciclável.
Você sabe que, por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu pensei, né, depois do primeiro episódio... Que você falou que eu era hipócrita por defender os animaizinhos e as vacinas serem testadas em humanos. Que quem come planta também tá comendo um ser vivo, né não? O John, ó, por exemplo, o John mesmo. O John pode lançar um corte pra câmera nervoso agora. Que o John, o John estuda essas coisas aí, né? Então, John, faz um corte aí falando pra nós da...
Você estuda flora?
Eu estudo engenharia agronômica, cara.
A flora então, tem bastante do parte Yakult botânica. Dá certo?
Cara, o Yakult é uma enganação.
Do que é feito o Yakult?
O Xamito é muito melhor, viu?
Louco, agora
o que é feito o Yakult?
Lactobacilos loucos.
Loucos. Não, mas falando sério, por exemplo...
Não, assim, mas assim, ó. Eu vi uma reportagem, eu vou voltar nisso que você falou, vou puxar um adendo do Márcio aqui. Essa semana aqui, cara, um americano, um inglês, eu não lembro, e completou-se 40 anos que o cara se predispôs a congelar o seu corpo pra ciência. Você já deve ter ouvido filmes com essa coisa que o pessoal congela criogenia. O corpo. É, eu não sei o nome, é esse o nome?
Criogenia.
Que você congela pra, né, pra poder, confiando que a tecnologia vai te trazer de volta. Aí eu fiquei pensando, imagina esse cara se ele fosse no Brasil, tá ligado? Se ele tivesse no Brasil, e vamos supor que tivesse uma tecnologia que trouxesse ele de volta. Eu queria acordar hoje, mano. Palmeiras na final da Libertadores, Bolsonaro presidente.
Mano.
O cara ia falar, mano, por que vocês me trouxeram de volta, é cara?
Eu tô.
Se o cara... Onde eu vou? Você entendeu?
Não.
E mais...
Mas sua vida se resume ao Palmeiras, né? Fala, cara.
Ia cutucar o Bolsonaro.
Você tem um probleminha aí com o Palmeiras, né, cara?
Mas falando sobre plantas, cara, se você for radicalizar nesse lado, sim. Porque plantas também são seres vivos, né?
Sim.
Mas precisa ser um radical
pra falar isso? Tem pessoas, eu não sei agora qual que é, não sei se é frugívoro que fala, que são pessoas que só consomem raízes e frutas, se eu não me engano. Por exemplo, alguns tipos de...
Mandioca,
essas
batata,
coisas cozidas elas não comem, tá ligado?
Né? É, cozida não come?
Não, é só fruta, só coisa que você pega da terra e come, da natureza, entendeu?
Caraca.
Terra. É só isso. Os caras devem comer grama, minhoca, como é que o cara vai, entendeu?
Mas minhoca é uma carne.
Ah,
é?
Mano.
É um anelídeo.
Não. Minhoca é um anelídeo. Cara, você, a Dona Simone ficou feliz agora.
Dona Simone, eu preciso mandar esse corte pra senhora. Senhora não, desculpa. Minhocas são anelídeos. E eu lembro até hoje disso, da sua aula. Anelídeos são minhocas. Mano, eu tô falando aqui, ó. Mas... isso que o João tá falando é interessante. Por exemplo, assim, a questão da alimentação do pessoal... É muito voltado. Agora a gente tem até nomenclatura pra tudo que você come, tudo que você faz. Por exemplo, assim, um cara que come planta, ele é...
Ele pode ser considerado plantinho. Vegetariano ou vegano, né? Vegano... Que é chato pra caralho, hein? Puta merda. Nossa, cara.
Vegano é aquele que não veste nem roupa, né? Não se baseia
na alimentação. É, um cara que é vegano, ele é mais extremista.
Depois eu vou dar a opinião.
Lança a sua opinião já.
A opinião é o seguinte, cara. Observa a natureza. Existe, sim, o topo da cadeia alimentar. E existe aqueles que são alimentos, certo?
Certo.
A natureza não perdoa. A natureza não é igual ao ser humano, assim, que tem dozinha, que tem medinho. Ah, não vou fazer
isso.
Não, a natureza é cruel. Pode ver ventania, pode ver furacão, tudo mais. Isso é a natureza o planeta reagindo, certo? Agora vamos colocar em espécimes. É, eu garanto pra você que se o tubarão sentir no mar lá, sentir
o
cheirinho do sangue, eu garanto pra você que ele vai atacar.
Mas não.
Com dó? Não. Não vai ter
é
dó.
É o instinto dele. É o instinto mas animal dele de predação.
Calma, assim, eu não acabei de colocar minha tese toda aqui. Desculpa. Então, o que acontece aqui? Acabou de chegar nosso parceiro aí.
Palmas, Will!
Aê.
Willzeira!
O melhor espartano de todos. Espartanos, qual a sua profissão?
Ahu!
Deu uma diquinha pra ele.
Teve aquele delay lá, mas valeu.
Mas olha, o mais importante... inclusive, ele vai ser entrevistado futuramente.
Logo, aí,
umas histórias loucas.
Semana que vem, o Will estará nessa mesa... para nos contar várias coisas sobre Grey's Anatomy.
Só que ele falou, só que ele falou nos bastidores aqui, meu, já é de arrepiar a cabeça. Já.
Esse cara tem vivência, hein? Esse cara tem vivência.
Mas voltando ao assunto aqui de cadeia alimentar. Vamos lá. Eu sou um animal.
Sim.
Tá bom? Diz a lenda que eu sou um animal racional, certo?
Nem tanto.
Mas eu preciso me alimentar, eu preciso de proteína. Se eu, como eu sou inteligente e capaz, eu posso substituir... Ok, eu concordo, eu vou substituir, sim.
Com certeza.
Certo. Certo? Mas assim, é muito difícil você substituir uma proteína de uma carne, entendeu? Você ingerir uma carne e você já vai ingerir proteínas, vitaminas e tudo mais que tem dentro da carne, que eu não sei falar o que seriam, né? Porque eu não sou químico, não estudei nutricionismo,
certo,
nem nada.
São anelídeos.
Alô,
agora sim, ó. Eu sou um animal e tô na floresta. Meu irmão, o animal pequeno que eu puder agarrar e devorar, eu vou devorar.
Mas é aí que tá a diferença, por exemplo.
Existe algo errado nisso?
Não. Por exemplo, assim, ó, eu não sou vegano nem vegetariano, eu não consigo viver sem uma dieta com carne, tá ligado? É, pode ser carne moída junto com qualquer coisa lá. Eu amo comer carne. Mas eu enxergo essa questão de tipo assim, ó. Nós não estamos no topo da cadeia alimentar.
Nós colocamos.
Por quê? Porque se fosse... Tem um filme interessante que é o 10.000 antes de Cristo lá. Que os caras caçavam pra sobreviver. E por que que muita dessa galera morria jovem? Porque eles não aguentavam bater de frente com um tigre de dente de sabre, tá ligado? Entendeu?
Caramba, você voltou bem antes.
Eu voltei lá atrás, porque, tipo assim, faz sentido você falar assim, não, eu tô no topo da cadeia alimentar, se você matar o seu oponente e se alimentar da carne dele. É assim que os animais fazem. Por exemplo, uma onça não vai pensar duas vezes mesmo pra bater um cervo, um jabuti?
Como que ela vai arrancar o jabuti do casco, mano?
Pode crer, mano. E eu sempre quis comer um jabuti.
Mas
eu fiz um puta raciocínio pra acabar no jabuti.
Mas, cara, é o seguinte, você falou uma coisa interessante. Os nossos antepassados, eles eram nômades. Então como que o cara nômade, ele vai... Você tá entendendo? Ele vai comer, ele vai chegar no lugar. Ele vai chegar no lugar. Não, só vou concluir um aqui. Ele vai chegar num lugar, ele vai se estabelecer, ele vai usufruir de tudo aquilo que tem ao redor dele e vai embora. O primeiro sinal de ameaça, de fogo, de chuva, tempestade, ele vai embora.
Entendi.
Entendeu? Hoje nós conseguimos, sim. Por exemplo, eu acho que essa questão de vegetarianismo, eu brinquei aqui também, mas seria interessante, cara. Até por uma questão ambiental também. Você sabia que se a gente diminuir o nosso consumo de carne em 50%, se 50% das pessoas que consomem carne diminuísse o consumo delas em 50%, você poderia trazer benefícios a longo prazo, cara, de temperatura, aquecimento global, porque você vai diminuir o consumo de carne e vai consumir mais vegetais.
Sim.
Entendeu? Chama flexitarianismo isso daí.
Caramba.
São pessoas que têm uma dieta
flexível. Do metano, produção de gases.
Sim,
na
entendeu? Porque tudo isso corrobora pro aquecimento global.
Sim.
Quanto mais gado você tem, mais eles peidam. Então, mais dano eles vão causar pro.
Entendi. Caramba,
pra atmosfera.
Então, você tá vendo como que é uma questão que entra muito assim nessa questão de topo de cadeia alimentar? Porque nós não somos o topo da cadeia alimentar, nós temos uma produção alimentar.
Exatamente.
E essa produção de, tipo assim, o mesmo jeito que a gente fabrica celular, nós fabricamos coxinha de frango.
Uhum.
Olá, quantos frangos tem que ter pra nós conseguir fazer um churrascão de 1 quilo de tulipinha? Entendeu?
Nossa. Quantos, né?
Quantos? Então, é isso que eu penso. Eu sei que eu sou um pouco hipócrita, porque eu amo coxinha de frango, velho. Eu amo, tipo, fazer lá com alho. Nossa, delícia. Minha mulher, se ela estiver assistindo agora, ela vai falar. É verdade.
A maioria gosta, né? Já quem tá no paladar do brasileiro já, né? Ou a coxinha. Mas assim, ó, esse é o ensinamento do... O ensinamento dos índios, né? O que que é? Vamos consumir o que a gente for precisar consumir. Uhum. A gente não vai matar um animal e estocar, entendeu? A gente faz o quê? A gente faz estoque porque a demanda, isso é logística, né? Ó, pera aí, o consumo nesse mês do ano passado foi de X. Ou seja, eu preciso ter esse estoque preparado, porque se aumentar um pouquinho mais esse ano aqui, eu não vou ter para atender a demanda. Ou seja, o nosso custo-benefício, o nosso custo para poder gerar essa carne, chegar na casa do cidadão brasileiro e ele poder degustar esse alimento que ele tanto gosta, que é um contrafilé num churrasco.
Caralho, tá caro, hein?
Uma delícia. Tá caro,
hein? Até,
Nossa, que
catra, mano.
Nossa, o Will tá aqui, o Will não vai fazer uma janta pra nós hoje, Will. O Will não vai fazer uma janta pra nós.
Então assim,
Will, tô brincando, viu?
Então isso é demanda.
Nossa, isso é maravilhoso.
Isso,
cara,
é demanda. E o que acontece? A gente já autorizou isso.
Sim, mano.
O ser humano já autorizou. Quando todo mundo, que nem você falou, diminuiu o consumo, porque eu não consumo tanta carne quanto eu vejo outras pessoas consumir. Sim. Aliás, eu nem gosto tanto de frango. Eu como vez ou outra peixe. Mas eu gosto de carne, mas eu como o mínimo possível, eu substituo por quê? Pelo um legume, uma vagem, uma verdura, é possível comer isso um dia ou outro. Porque na dieta de uma pessoa normal, ela precisa ingerir carne de 2 a 3 vezes por semana. É isso, para ter a proteína necessária para manter vivo.
Mas essa é a questão, por exemplo, assim, correto, ó, eu tô falando, demais. Essa é a questão, toda hora eu falo, essa é a questão, né? Mas, por exemplo, assim, ó...
Essa é a questão.
A mesma teoria que eu falo de, tipo, assim, ó... Nós temos animais em cativeiro pra alimentar uma população. E, cara, eu não consigo ficar feliz quando eu vejo um cara com... trinca-ferro, né? Que é o passarinho que é famosão. Que é que todo mundo tem gaiola.
É o, o cantador.
É o trinca-ferro.
Eu não consigo ficar feliz, cara, quando eu vejo um cara com uma gaiola com um trinca-ferro dentro.
Ah, não, mas eu também sou totalmente contra, meu.
Entendeu?
Eu acho uma prática ridícula.
Por exemplo, assim, ó, eu não discordo da pessoa falar assim, opa!
Bateu na sua cara.
Eu não concordo, eu não discordo de falar assim, cara, nós precisamos de carne pra comer. Mas a forma que é tratado isso, falta muita transparência. Tá ligado? Falta muita transparência pra mostrar assim, ó.
O desperdício também, né?
Desperdício. Nós comemos um contrafilézinho aqui, mas como que foi retirado esse contrafilé desse boi, dessa vaca? Entendeu? Esse é o meu único problema.
É brutal.
Como foi feito? É brutal.
Geralmente é brutal.
É brutal. E é isso que me incomoda. Quando eu chego lá no açougue e vou escolher uma carne lá pra eu comer... Cara, eu não fico pensando assim, nossa, como foi tirado.
Como ele chegou
aqui. Eu só como, entendeu? E eu acho que é uma consciência que todo mundo deveria ter por isso. Porque como foi feito, como foi preparado. O povo não pensa nisso, mas pensa em como foi produzida a vacina, por exemplo.
Outra coisa também que o
entendeu?
Pessoal não...
O pessoal tá assim, ó. Ah, nossa, mas como foi produzida essa vacina? Mas você viu como foi feita a salsicha que você come? Entendeu?
É nojento, hein? Salsicha.
Ninguém sabe como foi feito e tá se preocupando com uma vacina que...
Cara, mas eu vi...
Desculpa. Que também ninguém sabe como vai ser feito.
Eu vi uma hoje que deu um tal, assim, deu um start que eu falei assim, nossa, é verdade, meu. Sobre a vacina que você falou. Não vamos falar sobre vacina, mas é só um...
Não, é um adendo.
Vou puxar aqui do ladinho aqui, vamos só refletir aqui. O cara falou assim, ó, você gostaria de comprar um paraquedas ou utilizar um paraquedas que garante 78% de chance dele funcionar? É isso que estão falando sobre a vacina.
É, eu vi isso.
Você compraria esse paraquedas? Eu acho que não. E se fosse 50% de chance? Pior ainda. Ou seja, ou eu morro ou eu vivo, certo? Aí colocaram assim, mas vamos pensar que o avião está caindo e você só tem esse paraquedas. Você utilizaria ele ou morreria no avião? Claro, olhando por esse ponto de vista, esse aspecto, as chances são mínimas. Pelo menos eu tenho uma chance de sobreviver.
Caraca, eu louco.
Mas entendeu? Essa questão da vacina...
São dois pontos de vista, né?
Ela é assim, acho que ficou um pouco de erro de interpretação também, né? De muitas pessoas. Porque o Will tá aqui também, se eu estiver falando besteira, ele pode me corrigir. Mas a vacina, ela não é que ela é, só vai funcionar 50% pra você, entendeu? Ela vai te garantir 50% de chance de você não desenvolver a doença. Se você chegar a desenvolver... Você tem morre. 100% de chance de não desenvolver a doença de uma forma grave. É. Entendeu? Esse que é o X da questão. Por exemplo, a vacina, as outras vacinas, 90%, 85%, top. Um dia a gente vai chegar num ponto do Brasil desenvolver uma vacina fodida dessa, entendeu? Mas, por enquanto, a gente vai ter que... Quando eu falo assim, a gente, eu acho interessante essa questão também. Eu até comentei com o Diego. O pessoal falando assim, o pessoal da nossa idade, um pouco mais velho, falando assim, eu não vou tomar a vacina e não sei o quê. Meu irmão, você não vai tomar a vacina mesmo. Quem vai tomar primeiro vai ser as pessoas que são as prioridades da fila. A gente, se tomar, é o ano que vem só, entendeu?
Sim, sim.
Então, quando o cara fala assim, eu não tomo essa vacina, mas você não vai tomar mesmo,
mas
queridão.
Quem usa óculos, você
não
vai tomar mesmo. Primeiro.
Amém, Deus abençoe.
Por causa da máscara.
Graças a Deus.
Meu óculos tá aqui, mas eu não tô usando hoje.
É meio embaçado.
Vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar da Rino D. Sacanagem.
Cara, posso falar uma coisa? Já que você
não é pirâmide!
Aqui, aqui é pra falar,
posso falar?
Deus.
Eu já fui. Ouro? Não. Eu fui alguma coisa na Rino D assim top, entendeu?
Tipo no Free Fire, platina?
É, sabe quando você passa de fase assim?
Sei.
Eu fui essa fita aí na Rino D. Mano, vou falar aqui, ó, pra câmera agora, porque não é brincadeira. A Rino D, ela não é pirâmide. A Rino D não é besteira. Só que você tem que viver pra isso, velho. Se você trabalha com alguma coisa e vai trabalhar com o Rino D, desculpa, amigão, você não vai conseguir.
Eu conheço um cara, né, que viajou de cruzeiro, você conhece também, pô. O cara viajou pra cruzeiro, tirou onda pra todo lado.
Que carro que é esse?
Um amigo nosso.
Que carro
pode
que
falar
é
o nome dele?
Carro? Que carro que é esse? Cara. Viajou de cruzeiro?
Qual que é aquela companhia?
Eu sou Cruise. O Cruise eu
qual que é aquela que dá um carro rosa pras mulheres?
Vou voltar a falar. Não é, não, a Rino D não é brincadeira. Mas, por exemplo, assim, ó, eu tava no meu trampo normal.
Lavar cerebral, ele entrou, ele teve falar bem, né?
Eu tava...
Ah, é bom, cara.
Eu não tava.
Rino D.
Cara, eu não tava. Eu tava no trampo normal, eu tava na facu, eu tava tocando final de semana. E eu tentei Rino D pra ganhar uma graninha extra. Mano, eu ganhei uma graninha extra, assim, com muita luta. Porque é foda, mano. Você tem que viver pra isso. É um trabalho, sim, tá ligado?
A venda de perfume, né? Nem todo mundo usa, né?
Infelizmente. Nessa mesma aqui.
Ai, o desodorante tá vencido.
É melhor você comprar
você tá
um...
falando de mim?
Melhor você comprar um axé mesmo, que tá do seu lado. Axé.
Comprar um Bozano.
Viu, mas... Você tá rindo
dele. Filho da mãe!
Você tá rindo dele que...
O cara foi aqui, ó. Eu posso revelar pra galera o que que nós faz aqui?
Revela.
Eu vou falar. Às vezes, nós estamos aqui, ó. Eu vou, por exemplo...
Tô com medo.
Enquanto...
eu não sei o que vai vir por aí, não.
Enquanto o corte tá em mim... Por exemplo, o John deve estar fazendo outra piruletagem aqui. O Marcinho tá fazendo outra. E o Will lá atrás tá vendo o vídeo do TikTok. Certeza que ele tá vendo. Entendeu?
E
então, eu queria...
Eu queria
que o corte não fosse em mim pra eu tomar alguma coisa aqui. Uma brejinha.
Tá.
Entendeu? Agora...
Mas você tá rindo de...
A palavra é do Márcio agora.
Você tá rindo de?
De. Rino. De.
Pararara.
Cara, ó, mas é sério.
Obrigado, Márcio, obrigado.
Mas é sério. Quem sabe o que é bom pra gente se alimentar? Quem tem acompanhamento nutricional? Quem?
Graciano Barbosa.
Não, eu sei. Eu sei, existem condições, porque assim, é lógico, o acompanhamento é muito caro. Pra ter uma pessoa que estudou, se formou e falou assim, ó, olha, o seu corpo, o que você quer atingir, você tem que seguir esse cronograma, se alimentar dessa forma. Meu, eu acho extremamente difícil, porque imagina um brasileiro pobre igual eu, que eu vou me alimentar do que eu posso comprar.
Então.
E não do que eu quero, eu preciso comprar, né? Ele vai falar assim pra mim, você só pode comer... Peixe é caro, meu.
Peixe é caro.
Ainda bem que eu não preciso só alimentar peixe.
Deixa eu cortar.
Você não queria tomar uma cerveja?
Toma sua cervejinha aí agora.
Deixa eu falar pra você. Além dessa questão, por exemplo, assim...
Não fica fora das conversas, nenhuma,
não,
cara.
Não seria...
Centrão.
Não seria mais fácil... Nossa, cara.
Picolé de chuchu.
Gosto de nada.
Vai, mano, fala aí então.
Nossa, chamaram eu pra um podcast que eu não posso falar. Fala. Eu vou falar pra você um negócio aqui, ó. É, cara, essa educação alimentar deveria ser feita desde a escola normal, igual a educação financeira.
Ah, pois é. Você falou uma coisa muito boa, cara.
Não é, não?
Educação picolé financeira.
E educação sexual?
Educação sexual também.
Não, você não vai ensinar as crianças a transar. Você vai ensinar. Não, aqui não pode pôr a mão no pipi.
Eu tive educação sexual.
Eu também tive. Tudo bem que quando a professora mostrava a imagem de um pinto, a gente dava risada, a gente dava.
Cara, a gente...
Mas a gente é moleque, a quinta série não sai de um cara.
Era banana.
Sabe o que nós pesquisava no dicionário, quando podia pegar o dicionário?
Vulva.
Era camisa de Vênus, que é camisinha, tá ligado? Aí falou, nossa, camisinha! Nossa, camisinha, você acha? E pra nós era um negócio proibidão, porque na nossa época, voltando no episódio anterior, não tinha internet. Então, qualquer coisinha assim, você já fala, nossa, que coisa louca, entendeu?
Eu lembro que eu aprendi a colocar uma camisinha numa banana com a nossa grande professora Simone. Ela falou assim, você tem que pegar a camisinha. A professora Simone ensinou assim, o menino pega a camisinha, abre, vê o lado que tá. Se tiver no chapéu mexicano, é só encapar, entendeu? Tem que fazer o chapéuzinho mexicano.
Bacana.
Cara. Entendeu? A professora Simone ensinou isso pra gente. Então, toda vez que eu vou botar uma camisinha... Eu canto uma música mexicana.
Nossa! Ele lambeu.
Eu canto uma música mexicana, João.
Eu fiquei com medo, achei que ele ia colocar uma agora.
Eu não coloco com a boca.
Toda vez que eu vou colocar uma camisinha.
Ai, ai. Sabe, faltou tocar aquela música. Soy el fuego que arde su pie. Soy agua que mata.
Ai, cara. Mas eu acho que quando você for colocar uma camisinha, não usa do posto. Agora ela vem colorida, tem umas que vem laranja, verde.
Mas ali no Petrobras tem?
É zoado.
mas posso perguntar?
Todo posto tem?
No Ipiranga.
Mas posso perguntar?
Vai no Ipiranga que tem. O duro que tem.
Tem? Olha o outro colocador de camisinha aqui na mesa.
Piranga tem. Ô, filho, tem que pôr, cara.
Posso falar uma coisa pra você? A camisinha do posto, o que vocês acham? É da hora?
É a roxa ainda?
Cara, é zoado.
É zoado.
O governo podia melhorar aí, né, cara?
Você sabia como o governo... Você
acha que ele já manda furada já pra engravidar a galera?
Então, cara...
Mas você sabia que o governo, ele tem uma empresa estatal de preservativo, né, mano? E que dá vários prejuízos por ano. Aí o Bolsonaro falou que ia cortar e não cortou, não. Mas eu acho que ele tá certo por um certo ponto, né?
Pô, se cortar a camisinha... Se com camisinha o pessoal já engravida... Imagina se tirar a camisinha, então.
Se cortar, mano, de graça. Não, vamos, vai engravidar.
Vai, literalmente.
vamos contar. Ó, por exemplo, assim, no episódio passado nós falamos...
Eu vou cortar.
No episódio passado nós falamos de coisa de infância. Como foi a primeira vez que você pegou a camisinha no posto, mano?
Eu cara, tava no episódio passado, não lembro, cara.
Nossa.
Mentira, tô brincando.
Eu fui uma vez no posto com... Cara, eu parecia que eu tava, tipo, fazendo um assalto, tá ligado? Porque você chega com a maior descrição, assim...
A mulher joga 15 nessa moto. É. Ô, eu sou foda.
Não, se eu quero só pra hoje, não é pro ano inteiro, não.
É muito foda, eu ia falar assim, ó... Não, eu vim recolher o sangue aqui e tal. Aí enquanto não tinha ninguém na recepção ali, eu enfiava a mão de qualquer jeito, enfiava no bolso, assim, ó.
Caramba, que vergonha é essa, menino?
E eu nem transava, hein?
Você fazia o que, mano, com a camisinha?
Esse era um detalhe.
Enchia d'água?
Não, mas tem que ter, cara. O adolescente tem que ter.
Sim.
Tem que ter pra testar, pra aprender, pra saber como é que faz. Porque vai chegar na hora.
Exatamente.
Se for errado, vai dar merda.
Na hora do pá, né?
Eu tô falando que é diferente de você chegar na hora, né? Eu tô falando, você vai testar em casa, você vai ver como é que funciona. A professora mostrou como é que funciona, mas eu nunca testei em mim. Entendeu? Como vai ser? Entendeu?
Sim. Lembra do chapeuzinho mexicano.
Você vai perdendo a vergonha, você vai se desenvolvendo ali, você vai aprendendo.
Mas essa é a questão, por exemplo, assim, que nós voltamos a falar de várias outras coisas, né? Que vocês acham disso de, tipo assim, ó, do ensino fundamental falar sobre finança, falar sobre educação alimentar e educação sexual? Porque é um... Porque são pontos, cara, na vida do adolescente, do jovem, sei lá, que são fundamentais, cara.
Por por exemplo, assim, eu até o segundo...
Seria fundamental mesmo, cara.
Até o segundo e terceiro colegial, eu não sabia como funcionava um cartão de crédito, tá ligado? Muita gente não sabe. Você aprende lá várias coisas, né, que não cabe a nós julgar se é necessário ou não, mas tem que saber.
Mas por quê? Também tem a crença limitante dos parentes, né,
sim,
falando assim, não, nunca tem um cartão de crédito.
É, já começa aqui, já desde cá, né?
Fez merda. E ele sabe que fez merda e o que acontece? Ah, você vai usar o cartão de crédito, toma cuidado, olha como que você gasta e tal. Mas não mostra como você usa.
Só você saber usar. Eu não sei.
Não mostra tá como usa. Não, eu tive que aprender.
Eu tomei um pau. E é uma educação que a gente podia ter lá de trás, cara.
Foi uma situação amargurada, mas eu tive que aprender a usar.
Entendeu? Daí, por exemplo, assim, daí a gente fala tal de educação sexual. Por exemplo, assim, o relato que eu mais vejo na internet é esse. Tipo assim, as crianças estarem... falarem assim, ô tia, o meu tio me tocou desse jeito em casa, ô tia, meu padrasto me tocou desse jeito, tia, minha mãe, sei lá, cara, tem cada absurdo nessa questão de tipo educação sexual que as pessoas só descobrem numa palestra, por exemplo, que tem uma vez no ano. Entendeu?
Sim.
É foda. Eu acho que sim, deveria ter pra... Não pra ensinar a transar, mas ensinar que o seu corpo é o seu corpo.
Que ninguém pode pôr a mão em você.
Que ninguém pode pôr a mão em você. É uma coisa que eu li esses dias também, que eu vou ser pai, né? De novo falando. Todo episódio eu vou falar que eu vou ser pai.
Ê, Manu!
Que é da hora. A Manu. É isso aí.
Manuela.
Manuzinha.
Parabéns.
Petista não. A Manu, eu leio coisa de maternidade, paternidade, que quando eu for trocar a roupa dela, eu vou me policiar pra pedir gentileza.
Filha, bacana, bacana.
Filha, por gentileza, bacana. Eu posso tirar a sua roupa pra trocar você?
Uhum.
Filha, por gentileza, eu posso? Porque ela tem que entender que ela tem que permitir alguém tocar no corpo dela, entendeu? Mesmo que eu sou pai, entendeu? Porque quando eu não fizer isso, ela vai achar estranho e falar assim, meu pai tá agindo de forma diferente do que é o normal, entendeu? Então é uma coisa que eu li, aprendi, eu acho que deveria ser replicado pra todo mundo.
Concordo plenamente. Inclusive, há um alerta, né? Tem mães e pais que falam assim, nossa, eu vou deixar com o meu tio, vou deixar com a minha, minha cunhada, vou deixar com alguém pra olhar meus filhos. Mas, gente... Quantos casos já teve de abuso aí que deixou com familiar? E assim, totalmente confiável, né? Mas você nunca olhou a situação, nunca colocou uma pressãozinha pra ver será que realmente tem algo errado, entendeu?
Sim.
Então assim, eu com propriedade posso falar disso. É a questão da criação de uma menina, né? Meu, o olhar que você tem pra uma menina... se torna diferente do que você tem pela sua filha. Você tem por uma mulher, lógico, tô querendo dizer mulher, né?
Sim.
Você tem um olhar diferente pela sua filha. Você olha sua filha, você olha como aquela criança, mesmo ela se tornando adolescente, você tem aquele olhar de carinho, de atenção, de respeito. Quando você vê um olhar malicioso, aliás, um olhar que você vê que é suspeito, toma cuidado, não deixa perto. Tenta evitar, você é o pai, você é o guardião, você ou a mãe é o guardião, porque a criança é indefesa, ela não sabe julgar o certo ou o errado, não chegou à maturidade ainda, para uma criança de 8, de 7, às vezes até abusada com 3, 4 anos, não tem, você é o guardião, você tem que olhar.
Com certeza.
Entendeu? É pesado esse papo, assim.
É pesado.
Mas é interessante, é interessante porque a vida é assim. Tem muita gente querendo ter vantagens, entendeu? E cria momentos absurdos por questão de prazer, questão de necessidade física ou problema mental.
Cara, você acha... Sério, John e Márcio e o Will que tá aqui também. Você acha que em pleno século XXI nós teríamos que estar falando de um assunto desse, cara?
Pois é.
Eu fico assim, ó, angustiado por pensar que, tipo assim, ó, eu vou ter uma filha e alguém pode fazer um mal pra ela que, tipo assim, ó, não vai fazer só mal pra mim, vai me deixar irado, vai me deixar com raiva, mas vai fazer um mal pra vida inteira dessa criança.
Sim, sim.
Entendeu? E quantas crianças estão por aí que, tipo assim, É, a gente já discutiu isso, né, sobre questão de aborto, de criança que nasce em situação ruim, que não tem um pai, uma mãe presente, que vai andar na rua cedo, vai brincar na rua cedo. Ah, eu tô brincando com o tio ali de 24 anos, uhum. Entendeu? E essa criança, ela pode, cara.
Desperta uma malícia que não tinha. Que foi roubada a infância dessa criança.
Foi roubada a infância. É. É, entendeu? Tipo assim, eu não queria falar de parente meu nem nada aqui. É, mas teve caso na minha família de engravidar com 13 anos, entendeu? 13 anos. 13 anos.
Na minha família também teve, com 14.
Entendeu? É, rouba toda a identidade que aquela pessoa vai ter. Rouba toda a vida que aquela pessoa vai ter. Hoje já tem certa idade e tal. Superou tudo isso.
Tá
viveu.
Frequentando o ensino fundamental ainda, né? Entendeu? Tá indo pro ensino médio e ainda não
daí
concluiu
tem,
e tá lá.
Tem que parar,
sendo mãe já.
Tem que parar a escola. As outras amiguinhas falando assim: ai, eu beijei na boca hoje. E a pessoa fala: eu virei mãe.
É.
É uma criança cuidando de outra criança, tá ligado? É pesado esse
mas
assunto.
Mas é por isso que, voltando em tudo que a gente falou, por isso que é importantíssimo, cara, educação sexual desde cedo em escola, entendeu?
Mais uma coisa.
Pra você criar, mudar a mentalidade das pessoas, leva tempo? Leva. É um processo demorado. Mas tem que começar o quanto antes, porque daqui, sei lá, 20 anos, talvez o número de mães jovens vai diminuir. Você não precisa aprovar um aborto, entendeu? Se você não quiser, se você quiser manter o conservadorismo da lei, você não precisa aprovar um aborto. Mas investe numa outra coisa, pra diminuir o número de pessoas que talvez necessitariam de um aborto. É aquela política social que a gente sempre fala.
A educação, né? É melhor do que
a educação abre todas as portas, cara.
João, parabéns,
pra tudo.
Cara. Nossa, João,
obrigado.
Parabéns.
Muito
parabéns.
Boa colocação.
Parabéns mesmo, porque é tipo assim, eu não tô na posição de opinar sobre aborto ou não.
Ó, nós somos homens, formados.
Pronto,
exatamente, não tem como a gente opinar
mas
sobre
vamos,
isso.
Mas vamos falar um contexto aqui, ó. É um contexto, eu vou abordar uma forma de visualização. É, para a criança entrar numa rede social, um adolescente de 12, 13 anos que já quer entrar na rede social, que ela precisa fazer? Só tem um e-mail
e uma
senha. Não precisa de autorização dos pais. É um e-mail, entro lá, tenho meu celular. Hoje em dia, a maioria dos adolescentes, crianças, já tem. Posta uma foto no Instagram, meu irmão, como você vai adivinhar que aquilo é uma criança? Que aquela pessoa que tá postando ali é uma criança, porque elas se vestem, se comportam, sensualizam e fazem tudo para chamar atenção como se fosse um adulto.
Então, teve um caso ano passado, não sei se vocês vão se lembrar, de uma MC novinha, muito famosa aí, não pode falar o nome? Ah, foda-se, MC Melody. Ela teve um processo, os pais dela, vocês chegaram a ver isso?
Sim,
os pais dela tiveram uma batalha judicial, porque a mãe dela acreditava com razão que o pai dela, que também era um empresário, expunha uma menina, diz que na época ela tinha 11 anos.
Tinha 8 anos quando começou a carreira dela.
Uma de 8 anos, 8 anos, cara, 8 anos. Tem gente que tem essa idade e tá aprendendo a ler ainda. A menina tinha 8 anos e era, tipo, sexualizada ao extremo, entendeu? E o pai dela era um empresário, olha só.
Você entende? Perdão, o pai levava a menina no baile funk pra fazer quadradinho de 8. Pra
com
fazer.
Um monte de marmanjo.
Com no baile monte funk. De marmanjo, entendeu? E você vai adivinhar, você vai falar assim: não, todos os caras ali é consciente.
É parceiro.
Os caras é parceiro, entendeu? Cara, quantos. Isso me deixa irado ao extremo. Quantos caras de carro vai no final da aula do ensino fundamental?
No final da aula.
Na nossa época isso era normal, cara.
Normal.
Verdade.
As nossas coleguinhas de classe, tipo, nós tínhamos 13, 14 anos, os caras estavam de carro lá.
De Hornet.
De Hornet. E as menininhas tudo lá de graça com os caras.
E nós fazendo o quê? Brincando de pega pega.
Embora. Entendeu? Esse é o ponto que é foda sobre a educação sexual. É foda, sabe por quê? Porque as meninas vão falar assim: nossa, um cara de moto tá afim de mim, não sei o que tem. Na cabecinha dela, principalmente, daí nós voltamos na questão de educação familiar, de uma família estruturada. Cara, minha mãe não me dá atenção, meu pai não me dá atenção. E em quem que ela vai buscar atenção?
Na
rede
rua.
Social, na rua, em quem?
Em quem ela não deveria ter a necessidade de buscar atenção.
Entendeu? Tudo menos casa, menos família, entendeu? Ah, então, aí que tá. Se o cara chega lá na frente da escola lá, beleza, fica lá. Ah, pá, sonzão alto, não sei o que. A menina fica se insinuando e tal, não sei o que. Cara, se você não confia, às vezes nem no seu parente, como que o cara é gente boa?
Então.
Que tá querendo sair com uma menina de 14
pois
anos.
É,
cara.
Pois
e
é.
Ele tem, vamos falar, 20, quando você falou 24 anos, 25. Pô, que cara
é
idiota,
muito precoce,
mano.
Muito
que
cara não é idiota, 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 não é?
Eu olho pra um cara desse e eu falo assim, mano, você tá fora da conduta, mano. Você tá fora do regimento aí, você não tá seguindo as leis naturais aí, mano. Porque nós saímos, nós troca ideia assim, eu e meus amigos assim, mano, nunca, nunca ficamos com menina mais nova do que 18 anos, cara. Às vezes uhum. já chegou, ô, oh, vamos trocar ideia, sei o quê. Quantos anos você tem, fia? Porque eu tô vendo que você não tem idade que você aparenta. Você pode até aparentar, mas o jeito que você conversa, a forma que você age, assim, não é de.
Cara, não
de
sei, não sei vocês, mas na escola, tipo assim, quando eu tava na oitava série, as menininhas da quinta, sexta, ficava tudo lá. Principalmente quando tinha interclasse, essas coisas. Cara, na oitava série eu era bonito, eu tinha cabelo.
Eu era nerd,
entendeu?
Então eu não sei como era
então,
isso.
Então cê,
eu jogava xadrez, tá ligado?
Você tava jogando bola lá, as menininhas da quinta, sexta série. A consciência dos moleques da minha sala já era assim, mano...
Nós é os top.
Nós é os top, mas assim, essas crianças aí, deixa pra lá, é criança.
Boa.
Entendeu?
Que bom.
Quinta série, tipo, 4 anos de diferença. Nós tinha 14, elas tinha 10, 11, entendeu?
Então, cara...
E como com um filho da... Nossa, desculpa, um filho da... De 26, 27 anos vai na porta de uma escola buscar a menininha de 13, 12, 14 anos.
E vai.
E vai.
E vai muito.
Nossa, cara, desculpa.
Eu vai porque...
Podcast, eu fiquei puto.
Vai porque é fácil. Vai porque é fácil. Por quê? Ah, nossa, eu andei com o cara... Eu saí com o cara, de carrão, de motona, não sei o que, papapá.
E às vezes é uma bis fodida. Nossa, eu tô puto. Desculpa.
Achei que ele ia falar outra coisa, é uma bis.
Achei que ele ia falar, às vezes é uma bis.
Não. Entendeu? Não dá pra culpar uma criança, mano. Por que 14 anos, desculpa, é criança?
Não, ó. Não, pera aí.
Então vai,
é Marcio, assim, ó.
Contrapõe.
É assim. É...
Também.
Tem 12 anos, já tem uma mentalidade e sabe o que tá fazendo. Não é idiota também.
Não é idiota.
Certo?
É.
Mas se deixa levar pela aparência, se deixa levar pela influência e todos os fatores que contribuem com uma criança seja influenciada pra ir e entrar num carro e sair. Porque já é adolescente, já tem julgamento, não é inocente mais. Já passou a fase da inocência. A pessoa já consegue ter um julgamento.
Sim.
Pera aí. Posso até estar com medo. Nossa, mas eu quero tanto andar com esse carro. Eu quero... É o carro. É a moto.
É o stories.
É o stories,
é o stories
que você vai postar. O que minhas amigas vão falar amanhã, entendeu? Então toma cuidado. Vai entrar no Instagram? Não fala com qualquer trouxa, não. Ó, mostra pra família, ó. Esse aqui, esse outro e tal. Tem que ter uma parceria com a família. Tem que trocar ideia. Porque se você se fecha e você para pra agir só por impulso... Você fica só agindo pelo que os outros vão falar. E você tem que agir por aquilo que é certo, que é correto. Ninguém tá falando que a pessoa tem que ser perfeita, certo? Mas, poxa, 13 anos, você tá pronta pra ter a primeira relação? Você tá pronta pra seguir uma vida com alguém? Ô, 13 anos, você tem que pensar muito, você tem que se planejar.
Você tem que pensar também, tipo, se alguma coisa der errado, eu tô pronto pra assumir essa responsabilidade, entendeu? Será que se eu engravidar uma menina de 13 anos, se eu engravidar, será que eu tô pronta pra assumir essa responsabilidade? É lógico que não.
Sabe que uma vez...
Óbvio que não, não tem como tá pronta.
Sabe que uma vez o pai da minha primeira namorada falou pra mim, e eu achei assim... Na época eu falei, nossa, que filho da mãe. Ele falou assim, você tem dinheiro pra pagar um sorvete pra minha filha?
Óbvio que não, né?
Claro, senhor? Que não, mano.
Claro que não, né? Na época eu não tinha mesmo.
Óbvio que não, né, amigo?
Eu não tinha mesmo. Quem dirá...
Não, mas se fosse hoje eu também não ia ter, cara.
Sorvete tá caro.
Quem eu entendo hoje, eu olho assim... eu não vou levar só pro sorvete, eu vou levar pra tudo isso. Você tem... peito pra falar bril... Bril pra...
Você tem bola, é isso.
Você tem bola.
Você tem bola, você tem saco pra falar, é isso,
cê
entendeu?
Você tem bola pra enfrentar o que acontecer daqui pra frente?
Não.
Não tem, não.
É bem... Não. O quê?
Não. O quê?
Nossa, eu só queria transar com ela, mano.
Eu só queria andar de mão dada.
Eu só queria andar de mão dada com ela. Entendeu? Cara, é um assunto assim, é foda, é muito... É, se você olhar, é, só tem filho da... Nossa, só tem esses caras aí. E criar... Eu não vou dizer que, tipo assim, eu não vou fazer acepção de menina e menino, entendeu?
Sim.
Porque os dois estão sujeitos a isso.
Hoje a gente falou sobre bosta.
15 quilos, cara, de bosta. A gente
cadeia sobre... alimentar.
Cadeia alimentar.
Falamos sobre...
Educação sexual.
E bem pouco de educação financeira, né?
Um pouquinho de problemas sociais.
Quem sabe a gente chama uma pessoa aí que vai ajudar a gente a falar bastante desse assunto aí.
Opa. Cara, eu acho que seria massa, hein?
Seria legal.
Dá, tipo assim, um... Né? Um norte.
Ou, inclusive, eu vou até indicar aqui, ó, um canal, um podcast que eu adoro ouvir. Chama Resumo Cast. Muito bom. Eles só falam legal sobre empreendedorismo, falam sobre livros que falam sobre empreendedorismo, chama Resumo Cast. Segue lá, os caras são muito, demorou, muito fera. Legal, já faz, eu acho que uns 4 anos já que eles têm os podcasts deles.
Sabe do que mais nós falou aqui também hoje? Do Parmeira.
Parmeira, pelo amor de Deus. Final dia 30?
30 de janeiro, hein? Será que vai ser Santos, cara? Quando será que tá o jogo, hein?
Cara, nem sei. Eu só vou falar uma coisa aqui pra vocês. Foi muito especial estar aqui com vocês mais um dia, junto com o parceiro Márcio Finotti,
Diego Ribeiro
e junto com o nosso produtor hoje.
É, estamos aí, né, cara? John fazendo Wesley. algumas observações e testes.
Legal.
Meus amigos,
você estudava esse lance aí de raízes.
Ah, cara, isso é uma raízes e tubérculos.
John faz engenharia agronômica, na UFSCar.
Em Araras mesmo.
E daqui a pouco nós temos um engenheirão formadão aqui na mesa, corrigindo nós tudo.
Falando corrigindo as merdas que a gente fala, né,
e
cara?
Estamos
15 aqui quilos, pelo menos.
Estamos. E vocês nem tá ligado quem tá aqui no bastidor que vai ser o entrevistado da próxima semana.
Cara, semana que vem, esse cara aqui, ele é um cara fantástico.
É um cara fantástico.
A gente vai falar sobre um pouco, né, da realidade que ele tá vendo por dentro aí dessa situação da saúde, né?
Viagem.
Esse cara é um cara muito viajado.
Finanças.
Né? Então ele...
Manja demais de finanças.
Ele é um cara viajado, ele é um cara que trabalha na linha de frente aí. E é um cara que cozinha bem, hein, mano?
Cozinha.
Nossa. É o cara que salva a larica.
É o cara que salva nós no fim aqui.
Hoje
semana
tem,
que vem.
Hoje já tem.
Tá pronto, já vi ele já. O Ilzeira.
Pronta.
Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais um dia no Bill e Ted Podcast. Até a próxima quarta-feira e aquele abraço.